E como pais, como futuros pais, vamos fazer essa missão ser cumprida na vida dos nossos filhos. Amém?
Amém. Para nós, essa foi só a introdução. Para nós, isso, eu quero trazer aqui uns dados para vocês, pais. Pode passar lá, por gentileza. Vamos lá. A nossa distribuição da população brasileira. Hoje, atualmente, no Brasil, de 213 milhões de habitantes. E dá uma porcentagem de 19% dessa população são crianças. Dá uma média de 40 milhões de crianças, querido. É muita criança, muita criança. E para nós entender que melhor, são essas 40 milhões de crianças, entre 4 a 13, 14 anos, que irão governar daqui 15 a 20 anos. Olha que interessante. São essas crianças que serão os futuros pastores da ICP. São essas crianças que irão eleger futuros políticos. Gente, e nós temos como missão de estar conduzindo as nossas crianças no caminho de Cristo. E vocês sabiam que essa idade dos 0 a 14 anos é a idade de ouro? Pode passar lá. É a idade de ouro. Por quê? Eu, para começar a entender, porque hoje a gente lida com crianças, eu comecei a fazer psicopedagogia para me entender as crianças, a forma de aprendizagem dela. Gente, é muito interessante. Para quem não sabe, o caráter da criança é formado até os 6 anos. Então, eu com a parte, nós temos a responsabilidade de pegar o Lourenço com 2 anos. Gente, é uma fase difícil, cansativa,
mais que bênção.
É não. Parece que eles entendem que é sim, mas nós estamos insistindo. É uma fase que a gente vai ter que pegar firme. Porque o caráter da criança é formado até os 6 anos. Então, eu preciso ser intencional com ele. E o que nós estamos fazendo hoje com o Lourenço, querido? Embora seja bonitinho, engraçadinho, ele faz a mascareta para tocar. Queridos, eu estou sendo intencional com ele. Estou sendo. Porque eu quero que ele ame esse altar. Eu quero que ele ame a igreja. Hoje a gente tem vários eventos, como igreja, na Kids. Ele vai em todos. Porque eu quero que ele cresça amando a igreja. Eu quero levar em todos os eventos da Kids. Ele vai participar do encontro. Não é porque é nosso filho, ele vai participar do encontro. Ele vai participar do encontro da adolescente. Eu quero que ele esteja em tudo. Em tudo. Porque eu quero que ele ame. Eu estou com a missão de conduzir. Eu tenho essa missão de conduzir ele até Cristo. Vamos lá. 80% das pessoas, volta lá, irmão. Calma aí, calma o coração. Vamos lá. 80% das pessoas se converte entre aos 4 anos e 14 anos. Quem aqui se converteu nessa idade? Ah, pastora, bastante gente, ó. Ah, eu me converti com 10 anos. Então, eu me encaixo ali nessa fase, né? Com as crianças, não é apenas uma recreação, como eu falei. Não é apenas esse culto que a gente está fazendo. É um divertimento, querido. Nós estamos lá todo domingo, toda quinta-feira. Não é uma recreação. Não é uma escola, não é uma escolinha. Não é uma creche gospel, não. Nós estamos sendo intencionais lá embaixo, ministrando a palavra de Deus. Graças a Deus os pais têm entendido. Às vezes os pais chegavam lá: boa escolinha, filho. Nós olhávamos: ah, é culto. Agora os pais têm aprendido. Pais, muito obrigado. Você está sendo intencional com o seu filho. Filho, bom culto. Gente, me alegra o coração. Bom culto, filho. Nossa. Gente, e eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque 90% das nossas crianças estão levando Bíblia. Gente, a gente pergunta assim: quem está levando Bíblia aqui? Ah, gente, coisa mais linda. Coisa mais linda. Nós temos o nosso Rabboni Cash, pais. Essa foi uma ferramenta, né? Os nossos deram para os nossos pastores, eles passaram para nós agarramos essa estratégia. Gente, como tem dado certo o nosso cash. Olha, e pais, eu já quero também orientar os pais aqui. Nós temos alguns critérios para que as crianças possam receber esses cash: levando a Bíblia, bom comportamento, o que mais? Levar um amiguinho. Às vezes, pá, versículo da Bíblia, decorar a Bíblia inteira, nós temos isso. Pais, hã? Os livros da Bíblia, perdão, vamos lá. Calma lá. É só para ver se vocês estão prestando atenção. Ah, tá comigo, pastor, obrigado. Pais, já vou frisar aqui, ó. Às vezes eles não vão receber todos os cash no culto. E o pai, você não vai descer lá embaixo e falar assim: por que não deram pro meu filho? Pais, você precisa ensinar ele. Se ele não recebeu o cash porque não levou a Bíblia, filho, no próximo culto a gente vai levar a Bíblia e você vai receber. Se ele não receber por a conduta, se ele não obedeceu, pais, filho, você precisa obedecer. No próximo culto você vai obedecer. Nós precisamos ensinar as nossas crianças. Ensinar. Amém? Sei que às vezes os nossos pais, eu sou pai, eu sei que às vezes nós queremos fazer os gostos dele, mas não é assim. Nós estamos impedindo, às vezes, dele se achegar até Cristo. Amém?
Amém. E agora eu quero ler com vocês uma passagem onde Jesus ficou indignado. Fala comigo, indignado. Olha para quem está do seu lado e fala: Jesus ficou indignado. Mas faz uma cara assim de indignado mesmo. Vai lá, prepara. Fala para quem está do seu lado: Jesus ficou indignado. Olha aqui, ó, o nosso Jesus aqui indignado. Vamos abrir a Bíblia em Marcos 13. Marcos 10, do 13 ao 16. A gente vai ler aqui. Amém? Vamos lá. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus, ele ama as crianças. E nós vemos desde a palavra esses momentos em que Jesus queria ter um encontro com as crianças. Mas nessa passagem, o que indignou Jesus? Os discípulos repreenderem. Eles foram repreender as crianças para que elas não se chegassem até Jesus. Mas eu, lendo ali, eu penso que os discípulos, eles não fizeram isso numa má intenção. Porque os discípulos, eles caminhavam com Jesus. E Jesus, onde ele ia, onde ele pregava, ele reunia uma grande multidão, sim. E eles estavam ali para ser um segurança, digamos assim, para cuidar da multidão. E quando as crianças vieram, prontamente eles repreenderam e não falaram, para que elas não podiam chegar até Jesus. Né? Na forma ali, não, vamos evitar conflito, vamos evitar bagunça. E eles repreenderam as crianças. E aí Jesus se ficou indignado, porque Jesus estava pronto para ter um encontro com elas. E aí eu fiquei pensando, eu falei, será que nós, como pais, muitas vezes, sem perceber, da mesma forma como os discípulos ali, às vezes numa boa intenção, não estamos impedindo os nossos filhos de se encontrarem com Jesus? E aí o Senhor foi ministrando algumas situações, algumas atitudes no meu coração, porque antes da gente vir compartilhar a palavra, o Senhor primeiro ministra o nosso coração. Ele nos alinha, Ele nos transforma, e eu quero compartilhar aquilo que o Senhor falou conosco, comigo, para que vocês também venham refletir junto comigo. Porque nós, pais, a nossa missão é conduzir os nossos filhos a Jesus. Fala comigo, a Jesus. Então nós temos que cuidar para que atitudes como algumas que eu vou citar aqui não aconteçam na nossa vida, para que nós não venhamos a impedir, como os discípulos estavam fazendo. Hoje Jesus está aqui para nos ensinar, para que a partir de hoje nós venhamos assumir esse compromisso de conduzir os nossos filhos a Cristo. Amém? E a primeira atitude que eu quero compartilhar com vocês é a indiferença espiritual. Nós precisamos tomar muito cuidado, pais, para não ter essa indiferença. Ao pensar que os nossos filhos são pequenos demais para ter uma experiência com Deus. São pequenos demais para levar a sério a palavra de Deus. Onde nós achamos que o importante é nós estarmos bem abastecidos espiritualmente e esquecemos de proporcionar isso para os nossos filhos. E nós não podemos ter essa mente, queridos. Porque É desde o ventre, é desde criancinha, é desde a sua fase aos 10 anos, adolescência. Nós não podemos esperar que os nossos filhos cresçam para nos preocuparmos com a vida espiritual dos nossos filhos. Amém? Nós precisamos ser intencionais. As crianças que vieram ministrar aqui hoje são crianças que estão envolvidas com o culto. São crianças que os pais estão ali engajados, assim como muitas aqui que estão da Rabboni Kids, que os pais estão vestindo a camisa, que estão participando, que estão levando. São líderes de célula, nossos discípulos. E a gente vê Deus usando a vida deles. Então, não é cedo demais. Quanto antes começarmos ensinar a palavra de Deus, nós vamos estar blindando as nossas crianças, porque elas estão numa fase de aprendizado, é onde está sendo formada a sua identidade, o seu caráter. Ela está aprendendo os valores que ela vai seguir. E se nós, pais, não nos preocuparmos com a vida espiritual dos nossos filhos, lá no mundo eles vão ser ensinados. Lá na escola eles vão ensinar. A internet vai ensinar. Isso daqui vai ensinar. Então, queridos, se preocupe com a espiritualidade dos seus filhos. Muito obrigado, lindos. Força, as crianças. Muito. Olha, eu já. Muito obrigada. Ia falar de volta. Então, nós precisamos, queridos, cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. Em Deuteronômio 6, no capítulo 6, versículos 6 e 7, Deus ele fala que nós, pais, precisamos inculcar a palavra de Deus na mente e no coração dos nossos filhos. Em casa, sentados na mesa, o Senhor vai trazendo as direções. Então, é uma ordenança de Deus. Vamos ter atenção, amém? Com a vida espiritual dos nossos filhos. Nós precisamos que eles orem. Nós precisamos que eles busquem ao Senhor. E já puxando o próximo item é a falta de exemplo. Essa geração, ela observa muito mais do que ouve. Os nossos filhos, eles estão observando muito mais as nossas atitudes do que aquilo que nós falamos. E aí a gente precisa ter essa atenção. Lá em casa o Lourenço imita tudo. Hoje, gente, eu vou contar uma gafe que eu fiz lá em casa hoje. Nós lá se arrumando e o Lua descendo com a bateria. E a gente se arrumando para ir pro culto. O Lourenço descendo a escada atrás de mim. E eu desci e eu falhei o último degrau. E, gente, o Senhor colocou um anjo ali para me segurar. Porque eu dei um trupicão, assim, virei o pé e caí. E aí eu falei, o Lua já foi. O Lua deu risada. Aí depois ele foi ver se eu tava bem. Aí o Lua falou, tá tudo bem, amor? Segurando ali o riso. Tá tudo bem? Eu falei, amor, tá tudo bem. Acho que não foi nada. O Lourenço, terminando de descer a escada, ele desce e ele se joga no chão também. Aí o Lua falou, caiu também, filho? Gente, eles imitam tudo. É ou não é? Tudo que a gente faz, eles fazem. Cuidado. Nós precisamos cuidar para que não sejamos mau exemplo para os nossos filhos. Principalmente, queridos, em devocional. Não adianta você chegar para o teu filho e falar, filho, você tem que ler a Bíblia. Se ele não estiver lendo a Bíblia. Porque ele vai falar assim, ué, minha mãe cobra de mim. Ela diz que é tão importante, mas não é importante para ela, eu não vejo ela ler. Ela fala que eu tenho que orar, mas eu não vejo meus pais orando, buscando, é só lá na igreja. Por que será que é importante? Eu vou fazer. Nós precisamos ser intencionais, gente, e é desde pequeno. Lá em casa eu sou muito intencional, meu momento de devocional sempre é junto com o Lourenço, ele tá junto, eu falo, Deus, tenho companhia aqui. Porque no começo, quando ele nasceu, eu ficava meio assim, como que eu vou orar com o Lourenço aqui? Porque daí eu tinha que parar a oração e atender dele. Mas o Senhor falava, é isso que você tem que fazer a partir de agora. Não se preocupe, enquanto você pausa a oração e vai lá para cuidar dele, você está me adorando. Porque maternidade é um altar de adoração ao Senhor. Então eu entendi isso e parei de ficar me cobrando e coloquei o Lourenço no devocional comigo. Então ele tá ali comigo. Às vezes ele quer tocar até a bateria. Daí eu falo, Senhor, me ajuda a me concentrar. Que fico tum, tum, tum. E ele tá junto comigo porque eu quero que ele veja eu orando, eu lendo a Bíblia. Queridos, nós estamos longe de sermos pais perfeitos. Eu estou longe de ser uma mãe perfeita. Lourenço, ele não vai falar, a minha mãe é perfeita. Mas o que eu quero que ele fale, a minha mãe não era perfeita, mas ela buscava a Deus todos os dias. Ela buscava na palavra o conserto para as atitudes que ela tinha de errado, através do nosso exemplo. Amém? Vamos ser exemplo para os nossos filhos, principalmente na busca pela palavra de Deus. Vamos lá, o próximo. Impedimos nossos filhos de ter encontros com Jesus quando nós permitimos distrações. E algo que o Senhor falou, e eu preciso compartilhar com você, porque o Senhor falou muito ao meu coração, é que o inimigo, o diabo, ele não está preocupado nesse momento, nessa geração, em tirar os nossos filhos da igreja. Ele está só se preocupando em distrair eles aqui dentro. E como que nós muitas vezes permitimos essa distração? Quando você não leva o seu filho no culto kids e deixa que ele fique aqui com o celular na mão. É uma distração. Lá no culto kids, está o momento do louvor. Nós estamos lá adorando e pulando com as crianças. É ou não é, crianças? É divertido ou não é? Né, que até a tia Paty canta com vocês? E vocês gostam? Amém, né? E cantamos, e dançamos, e a equipe maravilhosa tá lá, se empenhando, servindo. Essa equipe, gente, vale ouro. Vale 1 bilhão, que eu amo demais. O Senhor tem levantado uma equipe com propósito. Amém? E nós estamos lá no culto, tendo louvor de mãe de adoração. E aí você também está aqui como pai, adorando, louvando, e o seu filho na distração, pedindo de ter acesso ao que Deus já preparou para ele lá. Cuidado com as distrações, cuidado com as telas, cuidado. Nós não podemos dar opção para os nossos filhos. Ah, hoje não quero ir na igreja, hoje não quero ir no culto. Eles não têm opção se querem ir para a escola ou não. Concordam comigo? Está doente, precisa ir no médico. Filho, você quer ir? Não, tem que ir. E no culto, tem que vir para o culto. Vamos ensinar os nossos filhos a amar. Eu entendo os pais dos pequenininhos, dos de 3 anos, que levam a primeira vez. Nós temos um processo de adaptação. Às vezes chora na primeira, chora na segunda, e a gente vai adaptando, mas não desista de levar o seu filho. Aqui eu vejo que tem crianças que choravam para ir. Quem é que chorava para ir no culto kids? É, eu tô de olho, eu sei. E agora já estão grandes e nem choram mais. Não quer nem ir embora. Então, não desistam. Eu e o Luan, a equipe, nós estamos lá para fazer essa adaptação. Amém? Então, leve os seus filhos. Não permita que ele não tenha acesso. Cuide com as distrações. Cuide. O inimigo, ele não se preocupa quando os nossos filhos estão distraídos. Mas ele teme quando os nossos filhos estão aos pés de Jesus. Amém? Então, vamos levar os nossos filhos para o culto e ensiná-los a adorar ao Senhor. Essa semana eu recebi um vídeo de uma criança onde ela foi visitar a família em uma outra cidade. Ela foi no culto e não teve culto kids lá da igreja. E ele estava com o pai e ele filmou a criança adorando. Porque aprende no culto e depois aqui no templo maior faz também, com incentivo e estímulo dos pais. Vamos lá, e o último ponto. Aqui desde, já tem mais, não estamos acabando. Tem a parte aqui do Luan. Não discipular em casa. Nós não podemos negligenciar o discipulado. A igreja está aqui. Estamos com o Kids, com uma equipe preparada, com eventos, estrutura. Estamos aqui prontos para discipular essas crianças e sermos intencionais com elas. Mas o trabalho precisa continuar nos lares. Você precisa ser intencional com o seu filho. Como eu falei, oração, leitura, conversas, exemplo, trazer à igreja, né, a palavra que vocês aprenderam aqui no culto, reforçar em casa, ser intencional. O nosso lar é o nosso primeiro ministério, gente. Amém? Fala, o meu lar é o meu primeiro ministério. Eu falo que o Lourenço, ele é meu primeiro discípulo. E eu tenho que ser intencional com ele. Para então... aqui eu estar aqui, sendo intencionais com as minhas crianças, com a Rabone Kids. Então, pais, nós precisamos ser intencionais. Não se cale, porque o mundo lá fora está em peso. Eles estão se levantando através das mídias, das plataformas digitais, nas escolas, ideologias, políticas. Quanta coisa está se levantando. Mas nós não vamos temer, amém? Porque nós vamos nos levantar aqui também, não vamos nos calar. Satanás pode levantar ataques contra as nossas crianças, mas a igreja se levanta, amém? Para proteger, discipular e preparar uma geração posicionada, que vai se posicionar diante desses ataques, amém?
Amém, queridos. E falando sobre a idade de ouro, nós vemos que Jesus, ele sempre priorizou as crianças. Vocês sabiam que para Jesus as crianças são prioridade? Nós vemos lá quando Jesus chega e tem um diálogo com Pedro. Pedro, tu me amas? É claro, Senhor, que eu te amo. Então, apacente e cuide dos meus cordeirinhos. Ele está se referindo, cuide das minhas crianças. Depois ele fala das ovelhas. Queridos, se para Jesus as crianças são prioridade, qual é a prioridade do diabo? É as crianças. É as crianças, querido. Por isso, pais, não deixe que o mundo ensine o que você precisa ensinar. Não deixe, porque se você não ensinar, infelizmente, o mundo vai ensinar. O diabo, hoje nós temos várias coisas no YouTube, Netflix, que estão atacando. Na Netflix hoje, lá em casa, a gente cancelou a Netflix. Cancelou, porque, gente do céu, é coisa feia. Esse mês atrás também saiu do Tubarão. Vocês sabem, criança sabe. Do Tralalero. Tralalé, pastor. Tralalero, tralalá. A gente fez um vídeo, gente do céu. Várias mensagens subliminares ali. A podridão cerebral, gente. Que querem afetar as crianças. De 0 até os 12, 13 anos. Por quê? O diabo quer que as crianças cresçam, queridos. Com ideologias, políticas, enfim. Ele quer estragar mesmo. E às vezes nós, pais, nós se omitimos. Não, é apenas criança. É tempo agora de brincar, se divertir. Sim, pais, é tempo de brincar, de se divertir. Mas é tempo também de levar, de conduzir as crianças até Jesus. E hoje, eu quero falar agora, quem pode passar lá? Atitudes que proporcionam encontros com Jesus. Nós vemos nessa passagem no Evangelho de João, do capítulo 6, versículo 8 ao 9, nós vemos ali o milagre, da multiplicação dos pães. Algo interessante nessa passagem, querido, que Jesus, ele estava com um momento como esse aqui. Tinha mais de 5 mil pessoas. Ele estava pregando. E aquelas pessoas, elas estavam ali o dia todo, querido. Pensa, o dia todo, numa conferência, sem comer. E estava quase anoitecendo. E de repente, os discípulos ali, a parte da administração ali da conferência, falou assim: mestre, as pessoas estão com fome. Elas estão morrendo de fome. E agora? Eles não vão embora, eu fiquei com fome aqui. De repente chega um abençoado. Chega André e fala assim: Jesus, tem um menino aqui, com 5 pães e 2 peixinhos. André pegou esse menino e conduziu até Jesus. E o que aconteceu? O milagre aconteceu. A multiplicação dos pães. Pais, hoje nós temos essa responsabilidade. Nós podemos ser um instrumento na mão de Deus para levar os nossos filhos até Jesus. Lá em casa, nós temos feito isso. E agora o Lourenço está aprendendo a falar. Então a gente fala assim: filho, fala Jesus. Ele fala: Jesus, abençoe, abençoe. Ele está falando. A mamãe, o papai. Agora, querido, eu começo a falar já: Jesus, abençoe, papai, mamãe. Tá indo. Eu dei o passo. Foi difícil. Às vezes ele não queria. A gente também liga ali ele tem uma Bíblia. A gente lê quase não. A mesma mensagem. Jonas, Moisés. Ele decora. Ele fica assim: esse aqui é Jesus. Ele aponta: barco. Eu estou fazendo a minha parte, querido. Eu estou sendo um instrumento na mão de Jesus. E como nós podemos fazer, querido? Primeiro passo: transforme momentos simples em encontro com Deus. Exemplo, querido, faz um culto na sua casa, uma célula. Nós temos lá segunda-feira. Faça um culto. Chame ali a família. Eu lembro que no início da minha conversão, eu tinha 10 anos de idade. E o pai tinha saído do Esquadrão da Vida. E ele voltou assim, alegre. E toda noite ele pegava nós ali, reunia nós ali e pegava a palavra. E eu não gostava. No início, eu não gostava. Ah, que chato. Ah, ele sentava ali, lia, lia. E o pai, só que o pai também, ele lia ali 5 capítulos. Gente do céu. Eu tava quase dormindo. Era 10 horas da noite, né? Eu tinha jantado, eu já tava dormindo. Mas teve um momento que o pai se desviou e eu comecei a sentir falta daquilo. Eu tinha 13 anos. Eu sentia falta. Porque ele iniciou algo. Deixou uma grande marca de mim. E eu senti falta. E eu comecei a fazer o quê? Fazer sozinho. Meu pai não estava na igreja mais, mas ele iniciou. Ele me levou, ele me conduziu até Jesus. Se não fosse há 20 anos atrás, eu não estava aqui. Ele me conduziu, ele me instruiu, me levou. Lembro até hoje. Eu cheguei num sábado, ele levou eu, meu irmão, e estava o pastor Rodrigo lá. De jeitão. E era lá em cima, no último andar. Lembro que eu cheguei meio ressabiado, falei, o que é isso? Eu lembro que no primeiro dia, eu já tive uma experiência com o Senhor. Primeiro dia, comecei a olhar. E toda vez que eu vou na ICP, eu subo lá em cima na galeria, às vezes tá tudo escuro, eu começo a imaginar. A minha primeira experiência na igreja lá, fico pensando, meu Deus, 20 anos atrás, algo que me marcou, que o meu pai me levou. Queridos, com essa responsabilidade que você tem, as crianças que estão ministrando aqui hoje, vai ser um marco para elas, daqui 10, 15 anos, elas poderem ver. Hoje, né, a gente tem uma ferramenta muito boa, que é a live, passar ao vivo, eles vão poder ver daqui 10, 15 anos. Eu não consigo ver, mas eles têm hoje, né, de ver eles ministrando. E a gente sabe, querido, que é uma grande responsabilidade. Por mais que daqui 10 anos eles se desviem, mas eles vão voltar, eles vão lembrar que um dia eles foram enraizados, um dia eles foram apresentados aqui na igreja. Então, pais, crie momentos, né? Trazer na célula, levar no culto kids, trazer para a igreja, como a parte falou, não tem opção. Já chegou o pai e falou assim, mas ele não quer vir de jeito nenhum. Fala, traga aqui. Ele não se manda. O pai trazia, né? Era um processo ali embaixo, mas daqui a pouco a criança não queria ir embora, gente. É realmente isso, as crianças não querem ir embora depois que conhecem. Amém? Vamos lá. Mostra aos seus filhos que buscar a presença de Deus é alegria, não obrigação. Como o pai te falou, você tem que ser exemplo, querido. Às vezes, aqui não tem isso, tenho certeza. Sai do culto reclamando, porque o louvor, a palavra hoje, foi o culto das crianças, não era para mim, eu não sou pai. E às vezes tem uma criança ouvindo isso, gente, e eles estão observando tudo. Teve um dia lá em casa que a gente ia sair, e a parte sempre demora para se arrumar, e a gente tava pronto ali, né? E eu fui na porta e falei assim: ó, vamos, amor, pá, 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 mexi na porta. De repente surgiu um coenzinho do meu lado, pá, 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 pá. Saiu, olhei, um tipo. Falei, ah, voltei. Vamos, amor, pam, pam, pam. Ele olhou pra mim, foi lá, pam, pam, pam. Eu falei, gente do céu, eles estão assim, ó, olhando as nossas atitudes, olhando. Pais, tome muito cuidado que os seus filhos estão vendo. Muito cuidado mesmo, porque eles estão olhando tudo. E muitas vezes, queridos, nós não trazendo eles para os cultos, não trazendo eles para o evento, nós estamos o quê? Impedindo que eles cheguem até Cristo. E a palavra de Deus fala em Marcos 10, versículo 14, deixa vir os pequeninos, deixa eles vir, amém? Segundo lá, ser exemplo. Fala assim, ser exemplo. A tio dos pais são a primeira Bíblia que os filhos leem. Como eu falei, nós pais precisamos ser exemplo. Sim, nós temos as nossas falhas, nós temos nossas limitações, mas nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos, de busca, de leitura da Bíblia, de oração. Às vezes você vai ter uma discussão com a sua esposa, nunca brinque, querido, na frente dos seus filhos. Quantas crianças lá embaixo, a gente conversa, às vezes chega triste. Teve um dia, querido, uma criança estava muito triste, muito triste. E a gente já começa a entender as crianças, já sabe o que está acontecendo. E eu fui conversar com as crianças. Falei, filho, por que você está triste? Ah, o pai e a mãe brigaram antes de vir para o culto. O pai rasgou a Bíblia da mãe. Falei, meu Deus, eu fiquei assustado. Falei, filho, sentei com ele, orei com ele. Depois que eu orei, ele ficou alegre, feliz e voltou para o culto. Pais, cuidado com o que vocês têm feito pelos seus filhos. Falado muitas vezes palavrão, muitas vezes falado coisas feias, assistido juntamente com eles. Tome muito cuidado, queridos. Amém? Nós precisamos ser exemplo. É. Vamos lá. Terceiro, faça do seu lar um altar vivo. Queridos, tire um momento de oração em família, de leitura da palavra. Fale das bênçãos do dia. Compartilhe. Filho, como é que foi teu dia? Lourenço, nós voltamos da escola. A gente faz um monte de perguntas para ele. Filho, como é que foi na escola hoje? Como é que foi isso, aquilo? E agora está na fase das mordidas lá. Recebeu duas mordidas já. Como é que foi a mordida hoje, filho? Ah, dodói. Ele fala, amiguinho, tem dodói aqui. Vai conversando. Como é que foi teu dia? Chegamos em casa, conversamos. Amém? Queridos, vocês não precisam ser os pais perfeitos. Vocês precisam ser pais presentes. Precisam ser pais presentes. Amém? Lá em Josué 24, que diz assim que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode declarar isso hoje? Que a sua casa serve ao Senhor? Se você não tem esse costume, querido, de reunir a sua família, porque sabe, você tem a família com adolescentes, jovens, enfim, pega a família, tem um dia da semana, faça uma célula. Eu lembro uma vez que nós estávamos no culto de jovens, eu lembro que eu estava com o Lourenço no colo, deixa eu compartilhar com algumas pessoas isso, e o pastor estava ministrando ali sobre cura, estava um mover aqui na rede dos jovens, e eu lembro que o Lourenço estava com muita febre, e eu estava com ele no colo. Aí o pastor falou assim, é os 12, vem orar aqui. Eu, vamos orar lá, e com eles no colo, vamos orar. Cheguei aqui, vamos orar pelos jovens. Na hora, falou assim, você vai orar pelos jovens, mas você nem orou pelo seu filho que está com febre. Eu parei, gente, fiquei paralisado. Eu fui lá no canto e comecei a orar pelo Lourenço. Falei, Senhor, em nome de Jesus, toda essa febre vai embora agora em nome de Jesus, gente. Foi assim, questão de minutos. Eu saí dali, falei, amor, cadê a febre? Queridos, o que é isso? Às vezes nós queremos fazer tudo. Queremos cuidar dos nossos discípulos, nossos afazeres, fazer tudo. Nós não dizemos não para tudo. Mas às vezes nós esquecemos da nossa casa, dos nossos filhos. Esquecemos. Embora foi um exemplo pequeno, mas eu poderia ter feito isso antes. Sim, poderia ter feito isso antes. Orado por ele, em nome de Jesus, sai toda a febre. Não, eu sei louco, queria orar para os jovens. Que o jovem estava chorando aqui, vai orar para os jovens. Na hora, opa, não, volta lá. Tua casa primeiro. Querido, é legal fazer as coisas. A nossa vida para o Pai é uma loucura, é uma bênção, gente. Nossa, a gente ama visitar, fazer as coisas, mas nós não esquecemos do nosso dia. Às vezes está uma correria, a gente vai sair, vamos pro shopping, vamos fazer alguma coisa. A parte ama ir no shopping. Vamos no shopping. A parte tá meio triste lá, vamos no shopping. Ela fica feliz. Ah. Aí o marido. Uma dica. A mulher tá meio triste em casa, meio nervosa. Sai a comprar. Vá no shopping. Gente, é questão assim, ó. É mais que oração. Amém? Pode passar lá um. Último. Ensine os seus filhos a servir desde pequeno, querido. E o que nós estamos fazendo hoje, todo esse mover aqui hoje, é fazendo o quê? É sendo intencional com eles. É ensinando eles. Como eu falei do Lourenço, é bonitinho ele tocar ali. É bonitinho, é legal. Ele faz mascareta. Mas não, eu estou sendo intencional com ele. Vai, filho, vai. Vai. Eu lembro quando ele começou a tocar a bateria. Tocava, era bateria invisível. Né? E, não. O Elcio deu para ele uma primeira baqueta dele. Ele se apaixonou. E eu falei assim, será que a bateria... A gente separou, né? Que o Lourenço fazia, que vem fazer parte do louvor. É, cantar, tocar violão, mas de repente vem a bateria, né? E alguns falam que baterista não é músico. Agora eu sou contra isso, né, Dani? É músico, né? É músico. Alguns falam que não são, que baterista não é músico. É músico, sim. Eu lembro que quando ele se apaixonou pela bateria, ele começou a pegar as panelas lá em casa. Gente do céu, as panelas da avó, panela nossa. Ele quebrou uma mesa nossa, querido, de vidro. Ele quebrou. E nós ia dar pra ele em agosto, no aniversário dele, a bateria. Eu falei, amor, vamos ter que adiantar. Porque isso ainda vai quebrar a casa inteira. Vai quebrar, quebrou a mesa, as panelas estavam tudo tortas já. Querido, isso foi intencional. Vamos incentivar ele, vamos incentivar, vamos dar bateria, a gente comprou a bateria. É, já está incomodando os vizinhos. Mas enfim, vamos que vamos. Eu estou instruindo, eu estou conduzindo ele até Jesus. E hoje para mim ver ele aqui, querido, é uma alegria, tocando. É, a gente vem meio que chorando no carro, a gente vem vindo pro culto, a gente vem meio chorando, porque, meu Deus do céu, olha o que Deus faz na vida de um crente. Agora ele é baterista. Ele é um baterista. Amém? Então, pais, ensine os seus filhos a servir desde pequeno. Né? Incentive ele a orar, cantar, ajudar, querido, a ofertar. Né? Nós vemos que tem muitos pais ali que, gente, que todo culto os filhos levam a oferta. Isso é tremendo. Isso você está sendo intencional com o seu filho, querido. Seu filho está aprendendo algo muito sério desde cedo, um princípio desde cedo. Então, pais, às vezes você não tem dinheiro físico, passa na maquininha lá atrás. Passa a maquininha, coloca no malotinho e faça que a criança precise entender desde pequeno o princípio da oferta, do dízimo e das ofertas. Amém?
Amém. Quem aqui sentiu essa presença de Deus falando ao seu coração? Amém? Quero colocar aqui uma última frase para ler com vocês. Nossos filhos, eles não encontrarão Jesus sozinhos. Eles precisam de pais que os conduzam até Ele. Para... Ju, monta aqui o Lua falou fazendo um favor. É, manda você, Ju, fazendo um favor. Eles precisam de pais que os conduzam até Ele para que cresçam vivendo o seu propósito. E para exemplificar isso, nós vamos fazer uma dinâmica. Quero chamar aqui meus ajudantes. Pode vir, Yane. Eles vão me ajudar. E a gente vai exemplificar isso na prática. Vamos lá. Cadê a Rabone Kids? Cadê a Rabone Kids? Estão de parabéns, viu o comportamento das nossas crianças?
Tem cash aí, por exemplo. Só pega com o pastor Rodrigo. Já.
Pastor Rodrigo, tem cash aí, pastor? Vamos lá, então. Qual é o desafio, Yane? Que você vai ter aqui. A Bíblia é a palavra de Deus e ela vai representar. Amor, pega pra mim aquela mesinha ali, fazendo um favor. Ela vai representar um encontro com Jesus, amém? Então, um encontro com Jesus. Yane, você tem que se encontrar com Jesus, com a palavra dele que está aqui. E para isso, a Yane vai ter que passar por um circuito. Tem uma música animada lá? Um chévere, que as crianças nem gostam. E a Yane vai ter que passar esse circuito de olhos vendados. Ela vai... Pô, dificulta aí, tia Ju. Aqui, pode pôr uns ali. Isso, não deixa ela olhar. Só que, pastor Adri, pastor Felipe, ela vai ter que passar sozinha. Sem a ajuda de vocês, combinado? Não pode ajudar. A gente vai estar aqui para estar cuidando dela. Vamos lá, Yane. Solta uma música lá. Não pode olhar e espiar. Vamos lá, então? Ó, hora que eu contar três, tem que passar. Não pode encostar em nada e tem que andar bem certinho lá nas pontes lá para chegar até Jesus. Tem uma música animada aí para nós? Para começar? Vamos lá, Yanni. Não pode bater, não pode, vai. Fecha o olho, Yanni. Olha lá, bateu no obstáculo já. Já tá indo lá pra... Chega na Bíblia, Yanni. Tá difícil te encontrar.
Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho.
Aê, Yanni, tira sua venda. Olha onde é que você tava indo, lá pra Pastora Sula, ó. Ia passar reto. Vamos voltar. Então, como a Yanni sozinha não conseguiu, com os olhos vendados ainda, ela vai ter uma ajuda dupla agora. Pastor Adi e Pastor Felipe vão segurar na mão da Yanni. Onde que pode vir? E agora eles vão conduzir ela para chegar até Jesus. Vamos lá! Será que agora vai dar certo? Olha só, pessoal.
Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar. Vai ter festa no parquinho com pipoca e guaraná. Pode aparecer a...
E a missão foi... cumprida! Obrigada aos nossos ajudantes. Parabéns! Obrigada! Queridos... aqui nessa dinâmica, sozinho não foi mais difícil? Se deixasse, ela ia passar reto aqui, né? Então, a gente parou ali. Mas quando os pais deram a mão, eles trouxeram para Jesus. Queridos, dê as mãos para o seu filho e conduza ele a Jesus. Amém? Conduza. Eles precisam. Os filhos, as crianças não vão vir sozinha. Que diz Day? Eles não vão sozinhos. Outros eventos, encontro com Deus. Eles não vão sozinhos, eles precisam. Para a célula, eles precisam de alguém que leve. Alguém que seja intencional com eles, dentro de casa. Tudo que nós falamos e compartilhamos com vocês nessa manhã. E agora, eu quero convidar os pais que vão assumir esse propósito. E que vão conduzir os seus filhos a ter um encontro com Jesus. Porque nós falamos que... quando uma criança, ela tem um encontro com Jesus desde pequena, ela recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ela tem uma vida toda, inteira, para viver o propósito de Deus. Samuel estava no templo, mas ele precisou ter uma experiência para conhecer a Deus. A experiência da sua mãe, do milagre, do filho gerado, foi uma experiência para ela. Refletiu em Samuel, mas era uma experiência dela. Agora os nossos filhos, eles precisam ter a sua experiência. A experiência da salvação, do batismo com o Espírito Santo. E você vai ser aquela pessoa que vai conduzir ele. Amém? Se coloque de pé você que quer assumir essa responsabilidade. Assumir essa missão com os seus filhos. Eu quero que você feche os seus olhos. Em um momento agora de reflexão, começa a refletir sobre tudo que nós ministramos nessa manhã. Começa a orar pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Coloca a sua casa diante do Senhor. Comece, queridos, levante sua voz como o guardião do seu lar. Como o intercessor da sua casa. Vamos, queridos, vamos levantar um clamor agora pela nossa casa, pelos nossos filhos. Talvez o seu filho já passou a infância, está já na adolescência, na juventude. E se porventura ele não teve ainda esse encontro com Jesus, começa a orar pela vida dele, porque ainda há tempo. Ainda há tempo de resgatar sua casa. Ainda há tempo de resgatar sua família. Ainda é tempo de colocar ordem no seu lar, de conduzir a sua família para Cristo. Começa a orar, queridos. Começa a orar. Começa a orar.
força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti.
Entregue, querido, a sua família, os seus filhos no altar do Senhor. Você está agora firmando um compromisso diante de Deus, diante da igreja, de estar conduzindo seus filhos até Cristo. Essa é uma missão que Deus te concedeu. Quem sabe você é tio, está criando seu sobrinho, quem sabe você é avó. Os avós também têm essa responsabilidade também, querido, de estar ajudando aos pais. Ah, Deus, nós colocamos, Pai, cada família aqui no teu altar, Jesus. Abençoa, Pai, as crianças, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cobre com teu sangue, Pai, a vida das nossas crianças, Pai. A vida das crianças da cidade de Ponta Grossa, Deus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus.
Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.
E fala assim: Senhor Jesus, nós consagramos a nossa casa, a nossa família ao Senhor. Nessa manhã, formamos uma aliança, um pacto, que levaremos a nossa família aos teus pés. Te serviremos, te amaremos, viveremos os teus princípios, aonde estivermos, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém? Fala, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém?
Aleluia.
Queridos, que celebração extraordinária! Como pode aprendermos tanto com essas crianças, né, amor? Que lindos! Estamos impactados com tudo que estamos vivendo. Vocês são incríveis! Meu Jesus, que o Senhor Jesus abençoe cada criança que serviu esses dias. Crianças, nós queremos dizer que essa é uma igreja que ama e se importa com vocês. Sabe, queridos, um dia nós estávamos lá no encontro com Deus dos Kids. E nós temos muito essa pegada, nós amamos crianças, gostamos demais. E nós falamos para eles assim: olha, queridos, quando vocês tiverem uma ideia, venham compartilhar. E um dos menininhos, eu lembro até hoje, né, Paty, chegou e falou assim: pastores, dá uma água quente nessa piscina, a piscina está muito gelada. Gente, nós chegamos já para o pastor Mauro. Pastor Mauro, se vire nos 30 e coloque água para aquecer no Manaim. E gente, hoje nós temos a piscina aquecida por causa de um pedido de uma das crianças. Então as crianças, elas são muito importantes para nós. Nós não entendemos que as crianças são o futuro. Nós entendemos que as crianças são hoje. Nós precisamos de vocês, Rabone Kids. Vocês são muito importantes para nós. Obrigada por estarem aqui. Pastor Rodrigo, pastora Sueli, toda a equipe pastoral ama muito vocês. E cada um que está servindo esse ministério, nossa eterna gratidão. Obrigada, porque vocês estão derramando o amor de Jesus. Vocês são a extensão do braço de Jesus sobre essas crianças. E eu tenho certeza que eu e o Rodrigo, nem a equipe pastoral, né, gente? Não tem como retribuir para vocês. Mas nós sabemos que o nosso Deus quer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Ele vai derramar bênçãos inigualáveis sobre cada um de vocês da equipe Rabone Kids. Nossa eterna gratidão, obrigada. Vamos aplaudir ao Senhor por essa Rabone Kids, por favor.
Eu já estou percebendo que eu vou ter que disciplinar o Lourenço ali, cara. Porque tá fazendo muito barulho já na bateria ali. No momento de parar, ele fica batendo. Oh, carinha dele. Tô brincando, lindão. Beijo. Colocar aquela bateria no aquário, né? Para ele poder arrebentar ela ali. Mas, irmãos, os nossos filhos são flechas do Senhor. São flechas nas mãos do arqueiro. Salmo 127. E nós precisamos impulsioná-los. Parabéns, pastor Luan e pastora Pati. Vocês são extraordinários. Para nós, enche o nosso coração de alegria participar de um culto como esse. Ah, os nossos raboninhos ali também, guerreiros. O Theo e a Ana são extraordinários também. Tudo isso é para que as crianças tenham prazer de vir à igreja. Eles precisam encontrar na igreja e em nós um ambiente alegre, dinâmico, saudável e espiritual. Porque os nossos filhos, quando eles estão ali no culto deles, eles são motivados a orar, a buscar a Deus e são batizados com o Espírito Santo. Eles crescerão debaixo do fogo de Deus, em nome de Jesus, amém? E só para reforçar, nós sempre estamos precisando de voluntários para trabalhar em todos os ministérios, todos. A igreja vem crescendo e sempre nós precisamos. Se você tem chamado para trabalhar com o Kids, né? Procura o pastor Luan e a pastora Pati. Tem todo um treinamento. E dentro desse treinamento, até uma direção que nós temos e damos aos novos que estão aderindo ao trabalho voluntário. Todos os voluntários, eles precisam trazer um certificado, né, uma certidão de antecedentes criminais, queridos. Porque é o nosso cuidado com as nossas crianças. Essa semana a gente recebeu bastante stories ali, pessoal que está falando sobre isso. Desde o começo do ano, desde janeiro, todas as pessoas que trabalham com as nossas crianças, eles trazem um histórico de antecedentes criminais para que a gente consiga recebê-lo ou não, né? Para trabalhar com as crianças. Então, devido ao nosso cuidado, eles são muito especiais para serem machucados.
Amor,
né?
Eu achei muito linda uma frase que a Paty acabou de compartilhar e eu quero que ela fale. Achei lindo. Eu vi uma frase, ó, minha voz agora.
Quero ver a noite.
Ai, Senhor, restaura. Eu vi uma frase e tocou muito o meu coração e eu tenho trazido isso para a igreja, para a equipe, que para servir no Ministério Kids, não é preciso saber cortar corações, é preciso tocar corações. E no Kids você pode servir de diversas formas, a gente tem vários setores ali na nossa rede para estar servindo, todos são muito bem-vindos a estarem conosco, amém?
Amém, glória a Deus. Mais um aviso, dia 1º de novembro, nós vamos às ruas colocar Jesus em Ponta Grossa de uma forma ainda mais efetiva, em nome de Jesus, amém? Dia 1º nós teremos a marcha para Jesus em Ponta Grossa. E nós, como cristãos de verdade, nós precisamos declarar que Jesus é Senhor de Ponta Grossa. Que Ponta Grossa é do Senhor Jesus. Você pode dizer isso? Ponta Grossa é do Senhor Jesus. E nós vamos a nos encontrar ali na Praça dos Polacos, 17 horas, 5 horas da tarde, e num grande trio elétrico com banda. Desceremos a Avenida Vicente Machado e lá na Concha Acústica terá um show, um evento todo. Mas nós desceremos a praça, desceremos a avenida pregando, orando, entregando panfletos, falando do amor de Jesus, porque Ponta Grossa precisa ser inundada pela presença de Jesus. Nós contamos com vocês, em nome de Jesus, amém? Podemos contar, não? Glória a Deus. E ali atrás, o nosso pessoal da Rede Jovens vai estar no estacionamento hoje, tanto agora pela manhã e à noite, para colar alguns adesivos, que é o adesivo da marcha para Jesus. Coloque o adesivo no carro, nos ajude na divulgação, porque nós podemos colocar lá 40, 50, quem sabe 80 mil pessoas em praça pública, gritando e declarando que Ponta Grossa é do Senhor Jesus. E nós contamos com você e acredito que Jesus vai se alegrar.
E semana que vem, queridos, nós teremos o nosso Congresso de Mulheres. Cadê a Rede Coinonia? A partir de quinta-feira é um culto aberto, mas teremos a presença da Angel Fernandes. Ela é uma mãe atípica. Se você conhece mães atípicas, o nosso trabalho Kids, nós temos um trabalho sensacional para mães atípicas e nós teremos um culto especial sobre isso. Ela vai falar sobre maternidade, sobre vida com Deus. mas você traz seus amigos. Vai ser um culto aberto na quinta. E na sexta-feira começa o nosso Congresso de Mulheres. Se você ainda não fez a sua inscrição, corra fazer, é pelo app ICPPG dentro do Eventos. Você faz e garante a sua inscrição.
Levante as mãos para o céu, fecha os olhos, deixa eu orar. Pai, obrigado pelo culto nessa manhã. Obrigado pela tua presença, tantos ensinamentos que nós recebemos. Pedimos a cobertura do teu sangue sobre nós. Que tenhamos todos uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana protegida pelo Senhor, uma semana frutífera, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Pedimos a tua bênção e declaramos que precisamos do Senhor. Oramos assim, crendo em nome de Jesus. Amém e amém.